7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Dilma anuncia a criação de 49 centros de referência em crack e outras drogas.
Governo federal autoriza aumento de capital do BNDES da Caixa em 8 bilhões e 600 milhões de reais.
A partir do dia 23, começam a valer as novas regras de qualidade para o café produzido e comercializado no país.
Quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Domingos Melo e Kátia Sartório.
O governo federal promoveu hoje um seminário aqui em Brasília para discutir a implantação dos chamados centros regionais de referência em crack e outras drogas em 49 universidades federais do país.
Os centros vão servir para capacitar profissionais de saúde e de assistência social que atendem a usuários de drogas e suas famílias. Daniela Almeida.
A estimativa é que em um ano sejam capacitados em 884 municípios de 19 estados, 14.700 profissionais. No ano seguinte, o objetivo é capacitar igual número de agentes que atuam nas redes do Sistema Único de Saúde, SUS, e do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, no combate ao uso de drogas ilícitas. Os gestores municipais vão indicar quem vai poder participar dos cursos. A secretária nacional antidrogas, Paulínia Vieira Duarte, explicou o motivo do governo federal se preocupar com essa questão.
A nossa preocupação não é com a evolução da situação. A nossa grande preocupação nesse momento é dotar os sistemas públicos de saúde e assistência social de profissionais altamente capacitados a dar respostas efetivas à questão do crack, mas também de outras drogas. Em relação ao tratamento do dependente de drogas, não basta você ser médico ou psicólogo ou assistente social, enfermeiro. É preciso compreender a dinâmica da dependência de drogas, que a dependência de drogas não tem um único fator e de que o dependente e o seu familiar precisam de uma atenção integral.
Os centros regionais foram previstos no Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, lançado em 2010. O repasse federal será de até R$300 mil por projeto selecionado. São 49 ao todo, de 46 universidades federais. Durante a abertura do seminário, a presidenta Dilma Rousseff disse que seu governo se concentra na prevenção e combate ao uso de drogas.
O meu governo vai dar um combate sistemático à questão do crack. Eu tenho um compromisso com o povo do meu país de levar uma luta sem quartel ao crack, principalmente porque, devido a características da nossa juventude, nós sabemos que essa é uma droga que tem uma capacidade de propagação muito elevada. Primeiro, por ser barata. Segundo, por ser extremamente danosa. E terceiro, pelo fato de que ela contribui para uma desagregação da personalidade, mas também dos vínculos sociais. E isso, para um país como o nosso, ter sua juventude vulnerabilizada pela droga é algo que compromete o próprio sentido de nação que nós devemos ter.
Os 5 cursos de capacitação têm público-alvo específico, entre médicos do Programa de Saúde da Família, profissionais de hospitais gerais, agentes comunitários de saúde e redutores de danos e agentes sociais, profissionais que atuam nos consultórios de rua. A carga horária varia de 60 a 120 horas. As aulas vão acontecer nas noites de sexta e aos sábados pela manhã e tarde, uma vez por mês. A previsão é de que em março as atividades didáticas já se iniciem. De Brasília, Daniela Almeida.
Voz do Brasil.
O governo conseguiu aprovar na noite desta quarta-feira na Câmara dos Deputados o salário mínimo de R$ 545.
O novo valor, se for aprovado no Senado, entrará em vigor no dia 1º de março, após sanção da presidenta Dilma Rousseff. Paulo La Sálvia.
O ministro das Relações Institucionais, Luiz Sérgio, disse nesta quinta-feira que a base aliada correspondeu positivamente na Câmara dos Deputados e transmitiu a aprovação da presidenta Dilma Rousseff sobre o resultado da votação do salário mínimo. O ministro também comentou sobre a expectativa do governo em relação ao debate no Senado, previsto para a semana que vem.
Nós esperamos que o Senado vai corresponder ao governo e ao país da mesma forma com que a Câmara correspondeu.
Luiz Sérgio ainda lembrou que a política de valorização do salário mínimo prevê, além do reajuste do mínimo, a correção da tabela do imposto de renda. Discussão que, segundo o ministro, vai ocorrer logo depois que o novo mínimo passar pelo Congresso. Luiz Sérgio ainda disse o que a aprovação da proposta pela Câmara significa para o país.
Foi um resultado importante para o governo e para o país, porque a aprovação desta política, salário mínimo, até 2015, ela dá uma estabilidade, uma confiabilidade, ela expressa a seriedade do governo com as contas públicas. E isso é muito bom para o país.
A política de valorização do salário mínimo proposta pelo governo prevê reajustes anuais para o mínimo baseados numa fórmula matemática. O aumento deve considerar a correção da inflação no ano anterior ao reajuste e o crescimento da economia de 2 anos antes. Neste ano, por exemplo, o governo adotou o índice de inflação registrado em 2010 e o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto do país, de 2010. Para chegar ao valor de R$ 545 para o salário mínimo. De Brasília, Paula Salve.
O Diário Oficial da União de hoje publicou um decreto presidencial autorizando o aumento de capital de 2 bancos públicos.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, recebeu R$ 6,4 bilhões via transferência de ações da Petrobras.
Já a Caixa Econômica Federal teve seu capital aumentado em mais de R$ 2,2 bilhões, também por conta da transferência de ações da Petrobras e também de ações das centrais elétricas brasileiras, Eletrobras.
Segundo Marcos Roberto Vasconcelos, vice-presidente de controle e risco da Caixa, e o aumento de capital é uma consequência da maior procura de empréstimos por empresas e consumidores.
Essa capitalização, ela está atrelada exatamente ao aquecimento da economia, que gera maior demanda de crédito, tanto das empresas quanto dos consumidores, das famílias, né? Esse maior crédito obriga as instituições financeiras a buscarem maior capital. No momento que eu tenho mais capital, eu tenho condições de continuar ampliando minha carteira de crédito. Como a Caixa é um banco público, onde ela vai buscar esse capital, além da incorporação de lucros, né? Junto com o seu controlador, que é o Tesouro Nacional.
Marcos Roberto Vasconcelos explica que esse dinheiro adicional para a Caixa Econômica vai refletir em vários setores relacionados diretamente aos clientes, como financiamento de imóveis e de materiais de construção.
Voz do Brasil.
De longe eu já sinto um cheirinho de vovó filando café.
Kátia, você gosta de tomar um cafezinho?
Olha, Domingos, eu gosto sim. Tenho saudade de quando eu tava lá na casa da minha avó Carmen, lá no Alto da Gruta, no Espírito Santo, e ajudava a moer o café naquelas máquinas manuais. Era um café puro, delicioso.
Puxa, Kátia, até senti saudade de Minas. Por isso, eu que também adoro café, quando vou comprar, prefiro escolher alguns tipos de marcas, porque às vezes a gente percebe logo no primeiro gole que o café não tem uma qualidade muito boa. Tem um gosto que parece ter sido misturado com outros produtos.
E para garantir a qualidade do café que é produzido aqui no Brasil, o Ministério da Agricultura criou uma série de normas para definir sabor, aroma, acidez. A própria indústria cafeeira já tem um selo de qualidade para o café, mas segundo o Ministério da Agricultura, agora com essas novas regras, o governo também vai ajudar no controle de qualidade do nosso cafezinho.
As novas regras de produção para o café brasileiro começam a valer no dia 23 de fevereiro. Cleide Lopes tem mais detalhes.
Tudo começa com a colheita, limpeza e separação dos grãos. Depois o café passa por um período de descanso e é esse tempo que ele precisa para definir o sabor. Só aí os grãos de café seguem para o processo de torra. são 12 minutos, a uma temperatura de 235 graus. Aí, o café é levado ao moinho ou ensacado para comercialização. O provador de café, Manuel Garcia, explica como é testada a qualidade do produto antes de chegar ao mercado.
Esse teste aqui é o teste da prova, da classificação de grão, aonde eu vou adquirir o aroma do café, toda a qualidade do café, eu vou estar concluindo aqui.
Para garantir a qualidade durante o processo e para que o café chegue à mesa dos brasileiros sem impurezas, como sementes de milho, sementes de açaí e cevada, o Ministério da Agricultura definiu novas regras com padronizações mínimas de sabor e pureza para a comercialização do produto. O padrão oficial de classificação do café torrado e moído estabelece limites de 5% de umidade e 1% de impurezas. Em termos de sabor, a nota mínima aceitável é de 4 numa escala de 0 a 10, que avalia características como aroma, sabor e acidez. A regulamentação veio de um pedido da própria indústria, como explica Fábio Florencio, coordenador de qualidade vegetal do Ministério da Agricultura.
Surgiu com a demanda do próprio segmento interessado, que é o setor industrial de torrefadores de café, através de sua associação, a Associação Brasileira da Indústria do Café, a BIC. E isso foi demandado ao Ministério da Agricultura para que o Ministério fiscalizasse a qualidade do café. Para fiscalizar, o Ministério precisa de uma norma oficial de classificação para exigir do industrial aquelas qualidades ali descritas. Então, aí foi discutido entre o setor industrial, o setor de pesquisa, o setor de defesa do consumidor, o setor de produção, todos eles opinaram na proposta de elaboração do padrão oficial de classificação e possibilitando assim o Ministro da Agricultura oficializar isso, tornando obrigatório a partir do dia 23 de fevereiro de 2011, a classificação do café torrado em grão e do café torrado em moído.
A engenheira de alimentos, Ana Carolina do Vale, acredita que a fábrica de café onde ela trabalha em Brasília não terá problemas para se adaptar às novas regras.
O que muda é a melhoria da qualidade do nosso café, que o Brasil é o maior produtor, mas ainda produz muita coisa ruim. Então, tendo essa regra, vai melhorar a qualidade do café, consequentemente o brasileiro vai aprender a tomar um bom café.
Da indústria para o mercado. E é o consumidor que aprova de fato o aroma, o sabor e a qualidade do café, a bebida mais consumida no Brasil. O engenheiro de tecnologia da informação, Tiago Cerone, vai no mínimo 2 vezes por dia a uma cafeteria no centro de Brasília e aprova desde o cafezinho tradicional aos mais incrementados.
Eu gosto do café mais incrementado, com algum chocolate amargo, porque ele pega o açúcar do chocolate, entendeu? Apesar de ser pouco, fica mais gostoso, mais saboroso.
O Brasil é o maior produtor mundial de café. São quase 50 milhões de sacas por ano. E o consumo por pessoa, no ano passado, bateu o recorde histórico dos últimos 45 anos, com 5 quilos. Na opinião de Luciana Sturba, dona de cafeteria em Brasília, com a nova norma estabelecida pelo Ministério da Agricultura, o brasileiro terá a oportunidade de tomar um cafezinho cada vez mais saboroso.
Há algum tempo a gente já vem se adequando por causa do selo de qualidade da ABIC. Então não teremos muita dificuldade para se adequar na nova norma do Ministério da Agricultura. A gente só vai ter que acrescentar algumas coisas nos nossos procedimentos, como por exemplo a documentação de classificação do café moído e do café torrado em grão.
A nova norma do Ministério da Agricultura para a qualidade do café moído e torrado entra em vigor no próximo dia 23. Técnicos do Ministério vão sair a campo para a coleta de amostras de café nos supermercados, para avaliar a qualidade do produto comercializado em todo o país. De Brasília, Cleide Lopes.
7h14 no horário brasileiro de verão.
Eu queria saber se a palavra apoiam tem ou não o acento no O.
A palavra linguiça tem trema?
É, tipo assim, micro-ondas tem, enfim.
Apesar do novo acordo ortográfico estar em vigência no país desde o dia 1 de janeiro de 2009, muita gente ainda tem dúvidas sobre como escrever algumas palavras.
Isso porque, para unificar a língua portuguesa, falada por 220 milhões de pessoas em 8 países, e o e o único idioma no Ocidente que tem duas grafias, ou seja, duas formas oficiais de escrita, este acordo caiu com muitos acentos. O trema foi praticamente extinto e o hífen ganhou novas regras.
Assim, respondendo aos nossos ouvintes, segundo o acordo ortográfico, apoio não tem acento, linguiça também não tem trema e micro-ondas tem hífen. A boa notícia é que podemos errar até 2012, que é o prazo final para que tanto a grafia nova como a antiga ainda sejam aceitas.
O objetivo do acordo ortográfico firmado há 21 anos é tornar praticamente nulas as diferenças de escritas existentes entre os países que têm português como língua oficial.
E para ajudar os brasileiros a escrever segundo as regras desse acordo ortográfico da língua portuguesa, que já foi assinado pelo Brasil, por Cabo Verde e também por São Tomé e Príncipe, o governo federal criou um conversor ortográfico na internet que mostra e explica como as palavras devem ser escritas. Carla Vatier explica.
Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. Minha pátria é minha língua, fala Mangueira!
No Brasil, o acordo está em vigor desde janeiro de 2009, mas a implantação está sendo feita de forma gradual. As novas regras serão obrigatórias a partir de 2013. Por isso, as dúvidas ainda são muitas, principalmente entre os alunos que estão se preparando para o vestibular. É o caso da estudante de Brasília, Karina Rodrigues.
Principalmente os acentos e quando a gente tem que tirar o hífen. Porque tem algumas palavras que, quando tem encontro de consoantes, mudou. Porque você tira o hífen e juntam essas palavras. E com isso ficou bastante difícil.
Já o estudante Wagner Oliveira está mais afiado e com as novas regras na ponta da língua.
Céu tem acento ou não tem?
Céu tem.
Por quê?
Porque é monossílabo tônico.
E Pompeia?
Pompeia, não.
Por quê?
Porque é paroxítono terminado de tongo. E aí perde o acento. Com a nova ortografia, perde o acento.
O novo alfabeto proposto pelo acordo ortográfico incorporou o K, o W e o Y, ficando então com 26 letras. Caiu também a utilização do acento diferencial, como na palavra para, do verbo parar. Também não vale mais o circunflexo em voo ou creem, além do fim do trema e de mudanças no uso do hífen. Os livros didáticos já estão sendo modificados. No ano que vem, o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vai distribuir 10 milhões de dicionários para 1 milhão de salas de aula da rede pública. E para ajudar a assimilar as mudanças, o Portal Brasil disponibilizou um conversor ortográfico que mostra e explica como a palavra deve ser escrita de acordo com as novas regras. Mas a melhor dica, segundo quem entende do assunto, é mesmo a leitura. É o que garante a professora de português, Eliana Azevedo.
O básico para você aprender tudo na nossa língua é leitura. Se você tem acesso a vários tipos de leitura, a vários gêneros textuais, então você está propenso a que essas mudanças sejam menos penosas.
O conversor ortográfico pode ser consultado no portal Brasil, www.brasil.gov.br. No link, navegue por aplicativos do lado esquerdo da página. De Brasília, Carla Vatier.
Além do Brasil e de Portugal, também falam português Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe na África e o Timor-Leste na Ásia.
Voz do Brasil!
Quando acaba aquela pilha que a gente usa no radinho, a primeira alternativa é sempre jogar no lixo, né, Domingos?
É verdade, Kátia. Mas essa não é a melhor alternativa para tratar o lixo que nós produzimos, principalmente o lixo tóxico.
Já existe uma maneira de recolher e tratar esse tipo de lixo, chamada de logística reversa. E o governo brasileiro criou hoje um comitê formado por vários ministros para tratar desse assunto. Quem explica melhor é Ana Gabriela Salles.
Pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, todos esses produtos contêm metais pesados, altamente tóxicos e prejudiciais ao meio ambiente. Por isso, não podem ser descartados em qualquer lugar. A Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê formas de destinação adequada desses produtos. As empresas que vendem o material deverão se responsabilizar pelo recolhimento. É a chamada logística reversa, como explica a especialista da Universidade de Brasília, Isabel Zanetti. reflete.
É exatamente o que o nome diz, reversa, né? Seria o caminho contrário, voltar o resíduo da empresa, o resíduo das lâmpadas, tem que voltar para a indústria. Então é uma logística, uma maneira, né, de como fazer, e reversa porque ela tem que retornar à indústria.
Uma vez por mês, um shopping de Brasília organiza o chamado Ecoponto, onde os clientes podem depositar produtos como pilhas e baterias. Segundo o gerente de marketing, Renato Horne, a população está cada vez mais consciente.
Nós verificamos que as pessoas, elas comentam, elas agradecem porque elas se preocupam com o meio ambiente, elas se preocupam, elas já têm informações, elas se preocupam em ter pilhas em casa, em ter lâmpadas, e elas procuram um local seguro, um local correto para descartar esses materiais.
Além das pilhas, baterias e lâmpadas, a lei de resíduos sólidos também obriga a existência da logística reversa para as cadeias produtivas de agrotóxicos, pneus, óleos lubrificantes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Embalagens plásticas, metálicas ou de vidro também deverão ser recolhidas corretamente. Para que este sistema seja implementado em todo o país, foi criado hoje um comitê interministerial que vai orientar as ações. O comitê é formado pelos ministros da Fazenda, do Meio Ambiente, da Agricultura, da Saúde e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A expectativa da ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, é que a coleta destes materiais esteja funcionando em, no máximo, 2 anos.
A lei, é clara, ela dá até 2014 para você erradicar os lixões. Nós, Ministério do Meio Ambiente, queremos trabalhar antes de 2014. Depender de mim, até o final do ano nós temos um arranjo macro fechado com todos os setores. Vamos ver quais são as medidas que nós podemos implementar nos estados para ganhar mais eficiência. Então, o meu objetivo estratégico quanto Ministério do Meio Ambiente é ter esse arranjo consolidado nos próximos 2 anos, consolidado, implantado e funcionando.
Já está marcada para o próximo dia 28 de fevereiro a primeira reunião do comitê. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
A Controladoria Geral da União, CGU, vai promover em outubro deste ano a primeira Conferência Nacional sobre Transparência e Participação Social.
A ideia é que todos os segmentos da sociedade participem para traçar diretrizes de atuação que assegurem a efetividade das políticas públicas de promoção da transparência pública.
O ministro-chefe da CGU, Jorge Hage, que participou hoje do programa Bom Dia Ministro, explicou como as conferências municipais e estaduais vão preparar a primeira Consocial.
Primeiro, é preciso que os estados, cada estado, o governador do estado, baixe um decreto criando a conferência estadual. A partir daí é que os municípios vão, os municípios que quiserem, pode ser iniciativa do prefeito, pode ser iniciativa da própria sociedade civil. Então, o que falta ainda é que seja elaborado e divulgado o regimento, ou seja, o regulamento dessas conferências, a constituição da Comissão Organizadora Nacional, que nós estamos compondo agora. Em seguida a isso, os estados baixam decreto e compõem a comissão estadual, e aí os municípios que resolverem criam a sua comissão organizadora local. A sociedade pode participar, sim, pressionando a prefeitura, cobrando a prefeitura para que ela se organize. É claro que, numa situação limite, se uma prefeitura resolve não fazer, a própria sociedade pode se organizar e fazer.
E a CGU e a Polícia Federal e o Ministério Público deflagraram hoje a Operação Conífera para desarticular um esquema criminoso de desvio de recursos públicos federais do Programa Garantia Safra do Ministério do Desenvolvimento Agrário no município cearense de Cedro.
A operação envolveu 50 policiais federais e 13 servidores da CGU na busca e apreensão em 12 domicílios de investigados, inclusive servidores públicos e empresários locais, todos no município de Cedro, além da própria sede da prefeitura.
Os investigados podem ser condenados na Justiça Federal por crimes de estelionato qualificado, formação de quadrilha e corrupção ativa e passiva. E em nota, hoje, o Ministério do Desenvolvimento Agrário explicou que em 2009, ao tomar conhecimento das denúncias, abriu investigação e comprovou a existência de irregularidades na execução do programa Garantia Safra no mesmo município cearense de Cedro.
E imediatamente adotou providências como o descredenciamento e o bloqueio das declarações de aptidão ao PRONAF dos envolvidos e o cancelamento de todos os pagamentos indevidos no período.
E que junto ao governo do estado do Ceará vão solicitar o recadastramento de todos os agricultores familiares de Cedro.
O Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma anuncia a criação de 49 centros de referência em crack e outras drogas.
Governo federal autoriza aumento de capital do BNDES da Caixa em 8 bilhões e 600 milhões de reais.
A partir do dia 23 começam a valer as novas regras de qualidade para o café produzido e comercializado no país.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.